do Futebol Clube do Porto, grande assistência de Romário Baró, ele que foi campeão da UEFA Youth League em 18-19 pelo Futebol Clube do Porto, no momento em que são os traços das 22 horas em Portugal Continental e na Madeira, 21 horas nos Açores. Eu recordo que, a propósito de Romário Baró ter sido campeão da Youth League em 18-19, Antena 1 vai seguir os passos da jovem equipa de sub-19 do Futebol Clube do Porto na edição da Final A4 da Youth League, que começa já esta sexta-feira. O Porto vai defrontar o AC Milan nas meias-finais.
No Dragão, alteração, Ricardo Pinheiro, o homem que marcou há instantes, vai descansar.
E por isso muita gente na central, de ambos os lados, a fazer questão de aplaudir PP, que deixa o terreno de jogo para entrar o jovem extremo Gonçalo Borges do lado do Futebol do Porto.
Manuel Queiroz, o Porto chega ao 3-1, que na prática é um 4-1, porque isto é a duas mãos e está também a contar o golo também de PP em Guimarães há 3 semanas. E agora é rendido. Entra Gonçalo Borges, está fechada esta eliminatória.
Sim, basicamente sim. Só relembrar, o David estava a falar da final da Youth League de 18-19 que o Porto ganhou. Na verdade, Romário Baró foi titular e deixou Vitinha no banco. O Vitinha, que hoje é...
dá cartas.
E dá cartas do PSG. Era uma equipa muito boa.
Ele enfrentou o Barcelona, né? Marcou e jogou e foi jogar.
Exatamente. A substituição, a entrada de Gonçalo Borges, o Sérgio Conceição pôs de castigo uma série de jogadores, vários deles avançados ou extremos. E, portanto, tem que jogar quem...
Olha o Vitória a ameaçar. Parecia Bruno Gaspar na esquerda em excelente posição para finalizar, mas rematou mal.
Cruzamento do lado direito e já chegou em esforço Bruno Gaspar. A bola sai ao lado da baliza de Cláudio Ramos, que apenas acompanhou com os olhos.
Mas boa, tem feito uma boa exibição Bruno Gaspar. Há muito tempo que não o via jogar tão bem. É um jogador que prometeu muito quando estava no Sporting. Depois teve lesões quando veio para o Vitória. Em Itália, na Itália as coisas não correram nada bem. E tem jogado francamente bem hoje a lateral direito e agora a lateral esquerdo. Mas dizia que há pouco que o Porto, apesar de tudo, devia ter maior controle sobre o jogo e não teve muito nesta segunda parte. Acabou por marcar o quarto golo, o terceiro golo, perdão, quarto eliminatório, mas de contra-ataque, não controlando completamente o jogo. E há pouco a Sport TV mostrava uma imagem de Galeno no banco a ser consolado por Sérgio Conceição a seguir ao golo. Creio que a imagem era anterior.
Bola no ataque do Vitória de Guimarães, numa altura em que se canta o tudo a saltar do Dragão. E Ricardo, a verdade é que praticamente todos saltam.
É uma autêntica evolução no estádio do Dragão, praticamente toda a gente de pé aos pulos, já se festeja. E de que maneira possível chegada ao João Moura.
Bola na defensiva do Porto, Pepe com a bola, Pepe vai colocar a bola sobre a minha esquerda para o Otávio. Estamos a 9 minutos e meio do final da partida. O Porto vence por 3-1. Taremi coloca a bola na frente, correria de Gonçalo Borges, vai veloz, o Porto quer mais, cruzamento, corta. O Vitória é uma equipa já descrente, a formação de Álvaro Pacheco. Ainda assim vira-se para o ataque, Caio César, acelera Caio César, deixa para trás o Nico Gonçalves, Caio César a romper o brasileiro, mete à esquerda. A bola para Bruno Gaspar, aliás, não Bruno Gaspar, recebe o Tomás Andel. Andel com a bola, dá para Bruno Gaspar, Gaspar para trás para Miguel Villanueva, de novo para André. André,
o que se passa para estes assuntos?
O estádio tem assim de vez em quando umas reações que eu até hesito, porque
estranho, não é?
Não percebo nada disto. Está com a Vitória, Caio César para a direita, entra na área, vai rematar forte, sai ao lado, é pontapé de baliza para o Porto.
Numa altura em que Sérgio Conceição prepara-se para esgotar as substituições, são 3 homens que vão a jogo. Está ali já pronto o camisola 50, o Wendel Silva, maioritariamente tem jogado na equipa B, também o camisola 8, aliás 6, Eustáquio, e o outro é o 19, Namazo. São os 3 homens que vão a jogo daqui a pouco.
Bola na posse do Porto, Otávio Ataíde mete na frente, deixa ficar a bola jogável em Gonçalo Borges, perto para Mano Silva, bola fora, o arremesso é para o Vitória, não, o Artes que é para o Futebol Clube do Porto, é à esquerda, é para Wendel, dentro de instantes Conceição vai esgotar as cartadas. Bola na posse do Porto, Wendel para fazer o arremesso para uma eternidade. Wendel, o árbitro, que havia ali um zaguizado entre dois jogadores, Barevkovic, Nico Gonzalez, vai lá o árbitro colocar-se ao meio, ali um bocadinho de cabeça quente, não é, Ricardo?
E embrulha-se na confusão Bruno Gaspar, o luso-angolano, que já tem cartão amarelo e por isso...
O Barevkovic também, foi lá dar um empurrãozinho, Nico Gonzalez no barulho.
De cabeça perdida a formação da Vitória.
Mas tem feito uma segunda parte corajosa de jogar no meio campo do Porto, muitos, muitos minutos, de procurar ter a bola na frente, de procurar o golo, não tem tido muitas oportunidades, mas tendo muito a bola e obrigando o Porto a correr muito.
Bola fora, agora sim, condições para o arremesso de Wendel, mais uma hesitação, mete a bola na defensiva, mete a bola em direção de Pepe, e o Pepe coloca-se sobre a meia direita para o João Mário, cabeça levantada de João Mário, mete no meio, mete para Alan Varela, pressionado por Jota Silva, dá para Taremi, Taremi caiu, sem falta, bola para Miquel Villanueva, está o internacional venezuelano, deixar jogável em Tomás Andel, Andel vira-se para a esquerda, dá a bola para Bruno Gaspar, recebe junto à linha, pode ter à frente em Jota, Jota para Bruno Gaspar, ainda Gaspar, rodopiou, dá a bola para Miquel Villanueva, pressão do Romário Baró, Villanueva dá para trás, distribui na segurança, passa é para Tani Barevkovic, passa da rotura para Caio César, bem trabalhado, André, rodou, serviu à esquerda Bruno Gaspar, aí caminha-se para a área adversária, cruzou o pé esquerdo, Gaspar, a bola nas mãos de Cláudio Ramos.
Ainda assim agradeço o baixinho a Caio César, que não conseguiu chegar a bola ao segundo posto, mais rápido o guardião do Futebol Clube do Porto.
O Porto que se prepara para carimbar a passagem a mais uma final da Taça de Portugal, à procura da 20ª conquista deste troféu, o segundo na hierarquia do futebol nacional, no dia em que faz anos, que 42 anos, que Jorge Pinto da Costa assumiu a presidência do Futebol Clube do Porto e numa época eleitoral.
Primeira vez.
Época, nós estamos em plena época de campanha. Próxima semana, dia 27, sábado, 8 dias, haverá um ato eleitoral importante na história do Futebol Clube do Porto. Bola no ataque, azul e branco, tira Charles, mete na bancada, arremessa é para o Porto. Antes do lançamento, teremos 4 alterações, Ricardo.
E sai o camisola 10, já muito desgastado, Francisco Conceição, para dar lugar ao camisola 50, o brasileiro Wendel Silva. Sai também
Taremi.
E escutem bem os aplausos que recebe o iraniano, vindos de todo o estádio do Dragão, para dar lugar
a Namazo. Sai 11 no Vitória, o Jota Silva, para a entrada de Wolfske.
E sai Nico para a entrada de Eustáquio, que faz questão de cumprimentar grande parte dos companheiros.
Grande abraço de Taremi a Sérgio Conceição. Grande abraço. E os aplausos, claro, no momento do anúncio. Foi um misto para Francisco Conceição, para Taremi, mas este abraço de Conceição, Sérgio Conceição, abraços a todos, mas a Taremi também tem aquele significado especial, não é, Manuel?
Como é evidente. Taremi vai deixar o Futebol Clube do Porto, como se sabe, vai ter um bom contrato em Itália, num grande clube italiano, ainda para mais, não é um clube de meio da tabela, é o campeão do ano passado e deste ano, não é? E portanto foi um jogador que marcou
até
muito.
Culturalmente é importante para o país ter claro, o iraniano a jogar no...
Como é óbvio, é a primeira vez que um iraniano joga a tão alto nível, acho eu.
Do lado do Vitória, assim o Jota Silva já a pensar nas próximas batalhas, precisamente em Alvalade, no fim de semana, entrou o Putzke.
Pois estamos, Putzke tem sido poucas vezes utilizado por Álvaro Pacheco, esteve no Passos de Ferreira, é um jogador, é um espanhol, creio que vasco, com alguma apetência para jogar na área. Mas hoje as coisas não estão fáceis.
Ataca o Vitória, ainda mexe a equipa de Álvaro Pacheco e vai ganhar lançamento. Linha lateral, não. É para o Porto e é para o Wendel. Lançamento para o Futebol Clube do Porto, Oscar.
Deixa eu sublinhar também a estreia do Wendel Silva.
Jota Silva sai completamente desagradado. Ele vem ali pela parte dos adeptos terá havido ali uma troca de palavras. Vai lá o quarto árbitro a falar com Bruno Varela, foi lá também o Álvaro Pacheco dizer a Jota Silva que não há necessidade disso, está sentado no banco, mas houve ali um pequeno desaguisado. Olha o Porto, pode marcar, Namaz, passou, não passa para o Charles. Grande defesa do guarda-redes.
Que saiu dentro dos postos e amarrou a bola de imediato. Artur Soares Dias fez a sinaleta que saiu à bola sem qualquer tipo de falta, amarrou e já lançou na frente.
Ataca ao Vitória, lado direito, estamos a chegar ao minuto 90, minuto 88 que está a correr, ainda ao Vitória, bola na área, tira Otávio, não permite a progressão de Caio e depois ainda consegue com muito esforço evitar o canto, recebe aplauso da plateia portista, é lançamento para o Vitória.
Quem está num barredor eficiente, Otávio, não passa nada pelo central brasileiro do Futebol Clube do Porto a conceder novo arremesso ao Vitória a meio do meio campo ofensivo.
Lançamento, André, mete na frente, tira o Porto. É novo arremesso para a equipa do Vitória. O corte foi do Wendel Silva, jogador da equipa B, que faz o segundo jogo da equipa principal. Tinha jogado 2 minutos na época passada, frente ao Mafra, num jogo da Taça da Liga.
Mas este ano não.
Este ano é a estreia.
Mas, portanto, é um jogador, é um dos melhores marcadores da...
Aquela fase da Covid, do Mundial, em isso, que a Taça da Liga isso. Foi concentrada no período do Mundial, e ele chegou a jogar um empate a 2 do Porto em casa com o Mafra.
É um dos melhores marcadores da Segunda Liga, é um jogador interessante, veio do Leixões há um ano e meio, mas não tem tido oportunidades na equipa.
Bola em João Mário, João Mário para Pepe, Pepe ponta, põe a bola na frente, à procura de um companheiro que era Namaz, o tirado em cima do Vitória, ainda mestre de jogar, quase ao minuto 90, bola em Wendel Silva, o jogador da equipa B, hoje chamado por Sérgio Conceição, boa finca do Wendel, dá para Wendel, Wendel para Wendel Silva, bola para Namaz, trabalha o Porto na área do Vitória, Namaz para Wendel Silva, assistência, parou, podia ter arrematado, rodou para trás, bola para João Mário, a finta, puxou para o pé direito, ainda João Mário dá bola para Alan Varela à direita, coloca a bola no ombro de Gonçalo Borges, vai num para um com o adversário, é pimentária, mais uma finta de Gonçalo Borges, passo para trás, é para Varela, levantou na frente, parece-me posição irregular, o Arte deixa jogar, ainda assim bola para Gonçalo Borges, Borges de novo, é o Porto a segurar na área do Vitória, o remate, defesa! João Mário no tiro, defesa de Charles.
É o carrossel do Futebol Clube do Porto a funcionar em perfeitas condições e depois foi João Mário já dentro da pequena área que o beneficiou de estar na melhor cadeira, estava sozinho, isolado, rematou forte para a defesa apertada de Charles que não evita o canto para a formação portista. É o Wendel que vai para a cobrança no lado direito, assim como ataca a formação.
É sim o primeiro canto do Futebol Clube do Porto no jogo. Wendel bateu para o Alan Varela. Varela para trás na direção de João Mário. João Mário para Romário. Baró, o homem das tranças, deu uma voltinha, volta agora a bola para João Mário, quase perdia, o passe é de risco de Baró, Varela ganhou, boa tabela, ainda Varela, deixou para o Wendel para Varela, tira o Vitória, e vai respondendo a contra-ofensiva, bola para Caio César, coloca na faixa, velocidade de Botzka, vai com o pé para a larga, ainda Botzka, mete a bola na frente, não consegue passar à primeira e depois travou a marcha. Foi levantada a placa indicativa do tempo de compensação por parte do quarto árbitro José Bessa, sinceramente escapou-me.
Também eu não...
O Vitória atacava e eu não vi
estava
a
focado,
placa.
Estava focado.
Ou só vai subir agora. Não, só vai subir agora.
São 3.
Ele tinha ido para ali para o lugar, tinha a placa e depois voltou a esconder a placa e pensei que já tinha mostrado, mas não, só agora levanta 3 minutos. É o que resta para este jogo. É o que falta para o Porto carimbar a presença na final da Taça de Portugal.
Já com muita gente a abandonar as bancadas do Dragão, certamente satisfeitos e com a certeza que o Porto vai a Jamor.
Ataca o Vitória, bola à esquerda para Bruno Gaspar, vai com João Mário, chega primeiro João Mário, vai no carrinho, bola fora, lançamento para o Vitória, João Mário ficou com algumas dificuldades, assim recupera a posição, bola para Miquel Villanueva, Miquel para Tiago Silva, devolve ao venezuelano, aí está Miquel, bate a bola contra Romário Baró, tenta ganhar Romário Baró, Miquel Villanueva na fase de proteção, ainda Villanueva a complicar, a meter a bola na frente, é para um adversário, sobra a bola para o Wendel, o Wendel acaba por jogar mal, recupera a equipa de Guimarães, Tiago Silva a trabalhar, deixar para Tony Marefkovic, já a gente a abandonar as bancadas do Dragão, amanhã é dia de trabalho, daqui a pouco está um trânsito infernal para sair daqui da zona do estádio, bola em André caiu, Artes Cronada, segue a partida, Vitória ainda no ataque, bola à direita, Caio César vai em fintas, entrou Caio César, o Artes que há falta do homem do Porto. Livre, Ricardo, perto da área dos Dragões.
Encaminha-se Tiago Silva para a cobrança, a passo sem grande pressa, junto a ele também Wendel.
Resignada a equipa de Guimarães, resignados também os adeptos do Vitória, que compõem bem a parte superior da bancada nascente do Estádio do Dragão. Viajaram de Guimarães cerca de 40 quilómetros para apoiarem a equipa com esse sonho de voltarem ao Estádio Nacional. Mas agora acordam, continuam a saudar a equipa. Livre para o Vitória, Tiago Silva bateu, André, rematou por cima! Excelente posição para o tiro de André, bola não passa longe da barra da baliza do Cláudio Ramos.
Frontal cruzado, sai a sobrevoar ligeiramente a barra da baliza de Cláudio Ramos, que pouco ou nada podia fazer, é um belo remate de André.
Pontapé de baliza para Cláudio Ramos. O Porto começou esta carreira na Taça de Portugal a eliminar em Chaves, casa emprestada, o Vilar de Perdizes por 2-0, também do Conselho de Montalegre. Recebeu Montalegre e ganhou por 4-0, foi fora ao Estoril ganhar por 4-0 e depois eliminou Santa Clara também fora por 2-1, agora a duas mãos elimina o Vitória 1-0 em Guimarães e para já está 3-1 e Artur Soares Dias vai apitar. Está fechado o jogo, é resultado final. O Porto vai ao Jamor discutir a Taça de Portugal com o Sporting. Porto 3, Vitória de Guimarães 1. O Vitória, depois de eliminar o Mon Carapachense, o Lanque Vilaverdense, o Penafiel e o Gil Vicente, cai aos pés do atual detentor da taça, das duas edições, inclusive a Taça de Portugal, e falha esse regresso. Já lá não vai desde 2017. O teu olhar, Ricardo Pinheiro, no relvado do Estádio do Dragão.
E como se festeja nas bancadas do Estádio do Dragão, como há muito já não se via, esses festejos que se estendem ao relvado, satisfação azul e branca no terreno de jogo, sobre vários aplausos que são vindos das bancadas, cascóis que são agitados, mais sorridentes os portistas depois de verem o Futebol Clube do Porto assegurar pela terceira época consecutiva nova presença no Jamor, de onde os Dragões podem sair agora no próximo mês de maio com o respectivo terceiro troféu seguido. Jogadores que agora aproveitam para se cumprimentar, trocam ali algumas impressões a meio campo. Vimaranenses mais resignados agradecem o apoio às centenas de adeptos minhotos que se deslocaram aqui ao Estádio do Dragão na esperança de outro resultado e desfechos, ainda que não o tenham conseguido ver. Batem palmas, agitam algumas bandeiras, estão ainda assim, parece-me, bem dispostos agora que voltam a entoar muitos cânticos de apoio, até porque a época não começou bem e está de polpa. Certamente estão agradados com aquilo que o Vitória tem feito.
Em derby mancha branca, adeptos do Vitória na bancada nascente do Dragão, aplaudo nesta altura a equipa que retribui do relvado lá para o topo esses aplausos. Do outro lado, jogadores do Futebol Clube do Porto também vão aplaudir. Os adeptos calmamente saem das bancadas do Dragão. Será a quinta vez que Sérgio Conceição, nesta passagem, neste reinado, o treinador do Futebol Clube do Porto, vai à final da Taça de Portugal. Já perdeu a primeira para o Sporting, curiosamente, mas depois ganhou ao Benfica, em Coimbra, na altura, ao Tondela e ao Sporting de Braga. Agora terá de novo pela frente o Sporting Clube de Portugal, que nessa altura, à partida em teoria, poderá jogar para fazer a dobradinha. Resultado final então, em que no Dragão o Vitória até começou melhor, marcou logo aos 2 minutos por Afonso Freitas, igualou a eliminatória, mas o Porto depois superiorizou-se. Taremi aos 26 de pontapé de penalti, Francisco Conceição aos 45 mais 5 fez o 2-1 e o 3-1 final surgiu aos 75 por intermédio de PP. Agora, Ricardo, é a roda. Vai Conceição a correr para a roda.
É, já ali formada a meio campo, habitual roda com o som habitual, é o mar azul e branco nos nas colunas do Estádio do Dragão.
Só agora também os adeptos do Vitória viram costas aos, aliás, os jogadores do Vitória viram costas aos adeptos e recolhem aos balneários, rostos cabisbaixos no staff vitoriano. O sonho de regressar ao Jamor fica por aqui. O Porto vai lá então jogar para conquistar a 20ª taça. Não tarda nada, David Carvalho, teremos as primeiras reações a esta vitória do Porto. 3-1, o Porto está na final da Taça de Portugal, 23-24.
Muito bem, vamos aguardar por essas reações. Nesta altura decorre o prolongamento, a segunda parte do prolongamento no Manchester City 1, Real Madrid 1. Estou a falar dos quartos de final da Liga dos Campeões, segunda mão, 4-4 na eliminatória, que não mata nem desata para já. Bom jogo de futebol, mais uma vez, entre estas duas equipas que empataram 3-3 na primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões no Santiago Bernabéu, em Madrid. Agora é a vez de as equipas tentarem desempatar no estádio Cidade de Manchester. Também hoje, resultado final, já um semifinalista, o Bayern Munique, que venceu o Arsenal por 1-0. E assim venceu a eliminatória por 3-2. Desporto. Na Liga dos Campeões estamos assim. Recordo que amanhã é a vez do Benfica tentar seguir em frente para as meias-finais da Liga Europa. Vai defrontar o Marselha no estádio Velodrome a partir das 20 horas. Relato enviado especial da Antena 1, Paulo Sérgio, ao sul de França. Recordo que a equipa portuguesa venceu a primeira mão por 2-1. Temos ainda Roma-Milan, Atalanta-Liverpool e West Ham-Bayer-Leverkusen. Vamos passar a ouvir já de seguida o jogador da equipa do Vitória Sport Clube de Guimarães, que foi escolhido para estar na Flash, Afonso Freitas.
As coisas não correram bem, infelizmente não conseguimos esse objetivo, mas para olhar para a frente ainda falta muito para conquistar. E principalmente agradecer aos nossos adeptos, mais uma vez, que foram incansáveis.
A entrada em jogo é perfeita, não há outra forma de dizer, praticamente primeiro lance-golo. Sente que depois houve uma reação muito enérgica do Porto, que faltou que o Vitória conseguisse igualar a determinado momento?
Sinto que nós entramos bem, acreditar que sempre cada vez mais. O Porto, como é característica deles, também tinham que ir à procura de resultado, não é? Porque a eliminatória neste caso ficava empatada, assim. Fizemos tudo, fizemos uma grande segunda parte, infelizmente não conseguimos, mas há muito para conquistar.
São raras as vezes em que uma equipa perde, olha lá para cima, e hoje parece-me que eram mais 4 mil adeptos de Vitória, mais coisa menos coisa, e recolhe o apoio que vocês recolheram no final. É um sinal de que algo foi bem feito.
Sim, eu sou sempre connosco, vão estar sempre connosco até o final do campeonato, e nós vamos fazer tudo sempre para poder dar alegria aos nossos adeptos.
O seu primeiro gol da época, acredito que teria um outro sabor se tivesse terminado de outra forma o jogo.
Sim, claro, fico muito feliz por ter feito o gol. Não chegou, mas há que olhar para a frente.
Muito obrigado, Afonso.
Cá está Afonso Freitas, ele que marcou o golo do Vitória Sport Clube de Guimarães, ainda a colocar, por assim dizer, o Futebol Clube do Porto em sentido, que depois viria a responder, vencendo por 3-1 nesta segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal, conquistando assim essa vaga no Jamor, havendo esse clássico com o Sporting marcado para o dia 26 de maio. Sendo que ainda não temos mais protagonistas, Carlos Gabriel. Sim, sim.
Continuam a dar a volta.
Por isso mesmo, Carlos Gabriel, avançamos para as notas do Manuel Queiroz a este encontro.
Homem do jogo, na tua opinião, Manel?
Francisco Conceição, acho que foi outra vez quem deu asas à equipa, quem esteve nos dois primeiros golos, quem mostrou algo diferente, uma capacidade de improvisação que os outros não têm, uma velocidade constante ao longo do jogo. É impressionante como aguenta 90 minutos sempre a top de velocidade. E portanto, o Francisco Conceição acho que foi de facto o homem do jogo.
Quem é que não fez por merecer ir ao Jamor?
Charles Silva, pelo lance do penalti que deu o primeiro golo ao Futebol Clube do Porto. Disse a certa altura que há poucos penaltis estão inúteis ou tão traidores da equipa como foi aquele, porque Francisco Conceição só tinha conseguido e só conseguiria tocar a bola para trás. Não estavam lá vários jogadores de Vitória, não tinha perigo, mas Charles saiu completamente descontrolado e derrubou o jogador do Futebol Clube do Porto. E portanto, penalti, o Porto a empatar e a ter todas as possibilidades a partir daí para definir a seu favor a eliminatória, que naquela altura já estava, em que já estava à frente naquela altura. E portanto, a Charles foi de facto um homem a menos.
Breves instantes, David Carvalho, para teres Francisco Conceição à boleia da Sport TV.
Muito bem, vamos escutar Francisco Conceição. Nunca uma equipa esteve 20 jogos seguidos a ganhar na Taça de Portugal. Todos eles com Sérgio Conceição, é um recorde na prova. Vamos ouvir o filho do treinador, Francisco Conceição, que é uma das figuras deste Porto.
De facto, dar uma resposta cabal esta noite.
Sim, sem dúvida. Vimos de um período difícil. Infelizmente, por uma outra coisa, as coisas não surgiram nos últimos jogos. Entramos neste jogo e lá está, um gol sofrido, muito difícil, para uma equipa que vem de um mau momento, mas mostramos que representar este símbolo é preciso dar a vida. Foi isso que fizemos, estávamos numa situação difícil, entrar a sofrer o golo, vir de umas semanas difíceis, conseguimos dar a volta de uma forma categórica, penso eu, a mostrar bom futebol, a criar oportunidades, a fazer golos, e lá está, fizemos o normal nesta casa, que é ganhar, que é chegar à final. Falta aquilo que nós queremos, que é o título agora na final da taça, no último jogo que temos esta época, e é isso que vamos à procura, e só depois é que podemos estar felizes pela conquista desta competição.
Falou-se tanto no final dos últimos jogos, quer os jogadores, o Diogo Costa, o Sérgio Conceição também, sobre a questão da instabilidade emocional. Hoje tudo isso poderia ter vindo ao de cima com um gol sofrido aos 59 segundos, mas não veio. Onde é que foram buscar o foco necessário para encarar um momento destes?
Sim, sem dúvida. Lá está, como eu estava a dizer, sofrer esse golo podia fazer com que a equipa entrasse outra vez numa espiral negativa e se descontrolasse um pouco e fizesse desconfiar um pouco daquilo que é o nosso valor. Mas não foi isso que aconteceu. Acho que mostramos uma grande atitude. Sabemos que temos esta competição para ganhar, queremos muito ganhar esta competição, porque este clube existe títulos e não nos imaginamos uma época sem ganhar um título, e por isso vamos à procura deste título com tudo o que temos. Mas agora há que focar no campeonato, temos aí umas finais para ganhar, porque queremos acabar muito bem a temporada.
Tem-se perguntado muito se a taça pode ou não ser a salvação de uma época. Para lá de ser salvação ou não, acredito que não seja isso neste momento que mais importa para vocês.
Sim, lá está, sabemos que internamente nas competições, o campeonato que não podemos ganhar, não estivemos à altura do Futebol Clube do Porto, mas a Taça de Portugal podemos ganhá-la, fizemos uma grande Liga dos Campeões. Lá está, com um bocadinho de falta de sorte também, podíamos estar a disputar nós e estar a jogar hoje nós a Liga dos Campeões. Mas agora há que olhar para a frente, ganhar os jogos que faltam e mostrar que este clube vive de vitórias e de títulos no final do ano com a Taça de Portugal.
Só para terminarmos, Francisco, uma semana também difícil, porque há alguns jogadores que não estiveram hoje na convocatória, percebeu-se que talvez por alguma falta de empenho nos treinos. Essa mensagem foi também uma mensagem para os que aqui estavam, de que não dava para abrandar numa semana como estas e numa fase final de temporada?
sem querer muito entrar por aí, nós somos um grupo muito forte, damos-nos todos muito bem uns com os outros, sabemos que este clube é muito exigente, vive de vitórias, vive de títulos, e agora há que fazer o que temos feito, continuar com a nossa união para conseguir as vitórias que faltam.
Muito obrigado, Francisco. Obrigado. Conceição. Ele
Francisco foi... Conceição, aqui em declarações na entrevista rápida da Sport TV, deixar aqui, enfim, esse sentimento de que vive o Porto, de conquistas, tentar conquistar agora a Taça de Portugal, depois da temporada que se conhece ao Futebol Clube do Porto. Daqui a pouco teremos certamente mais protagonistas. Carlos Gabriel, Manuel Queiroz, podem prosseguir daí, sendo que temos emissão até às 22h45, mais coisa, menos coisa.
Muito bem, Manuel, já tinha dado as notas individuais, agora o cartão que mostra ao trabalho da equipa de arbitragem, chefiada hoje por Artur Soares Dias.
Sim, uma arbitragem serena, num jogo que não foi fácil, com muitas faltas, 30 e qualquer coisa, muito intenso, sobretudo na primeira parte. Acho que Artur Soares Dias fez uma boa arbitragem, teve um lapso, ou não dar conta do penalti por si, teve que ser o VAR a chamá-lo. Ele tinha visto, ficou com dúvidas, de modo que foi ver as imagens, muito rapidamente tirou as dúvidas que tinha. No resto, enfim, na maior parte dos casos, arbitrou sem grandes problemas, acho eu.
Quanto ao jogo, o Porto vem nesta fase difícil, chegava aqui numa série de 2 jogos sem conseguir ganhar, o que não é normal por estas paragens. E curiosamente um desses jogos em que perdeu inclusive foi com o Vitória, e entra da pior forma, porque logo aos 2 minutos sofre de um lançamento em lateral o golo que empata na altura a eliminatória, não punha o Porto em causa quanto à passagem ainda, mas empata a eliminatória e no fundo absorve aquela vantagem que o Porto trazia de Guimarães no jogo de há 3 semanas. Mas o Porto reergueu-se, nem parecia um Porto que vinha de uma fase tão intranquila como aquela que tem vivido, porque a partir daí praticamente só deu Porto, e o Porto foi um justo vencedor, Manuel.
Sim, sobretudo pela boa primeira parte, ou seja, apesar da infelicidade, enfim, infelicidade, não é? De sofrer um golo num momento em que não podia, 4º jogo seguido em que sofreu o primeiro, conseguiu manter o espírito, a capacidade psicológica num bom nível. Isso foi fundamental, porque se calhar o golo até apareceu demasiado cedo para o Vitória, que depois se remeteu muito à sua defesa, muito e a eliminatória estava empatada, não estava outra coisa. E portanto, acho que esse foi o fundamental para o Futebol Clube do Porto, foi essa capacidade psicológica da equipa manter essa concentração. E porquê conseguiu? Talvez porque Taremi é um jogador com essa capacidade, talvez porque houve jogadores que estiveram bem, Pepe, o próprio Alan Varela, Nico Gonzalez, embora continue a não fazer um passo de ruptura, uma assistência, um golo, enfim, o golo fez umas há muito tempo e apenas um em toda a temporada. O Porto conseguiu dominar o jogo, ter 3-4 boas oportunidades e fazer o segundo golo ainda na primeira parte, já nos descontos, mas ainda na primeira parte por Francisco Conceição. Talvez a melhor jogada do jogo é essa que começou em Nico, depois creio eu, o Varela, Francisco, João Mário, outra vez Francisco e o golo. E portanto aí ficou muito da eliminatória, porque a segunda parte do Vitória tinha que jogar muito para a frente, tinha que ir desesperadamente à procura do golo, e foi um pouco isso que fez. O Porto podia ter feito bastantes mais golos na segunda parte, embora não jogando bem, explico. O Porto controlou pouco a bola, na minha opinião devia ter tido mais capacidade de controlar o jogo, de ter a bola, de ter o jogo longe da sua área, não teve muito essa capacidade. Toda a desconfiança dos últimos resultados também se traduzia nisso. Mas, por outro lado, teve 3, 4, 5 jogadas de jogadores isolados ou quase isolados, e 2 contra 1, e 2 contra 2, e não foi capaz de fazer gol.
Temos Álvaro Pacheco já na entrevista rápida da Sport TV. Vamos ouvir o treinador do Vitória Sport Clube.
Dito na antevisão que ia ser o grande jogo, foi três grandes equipas. Acho que proporcionamos aqui um espetáculo de duas equipas que demonstraram que queriam muito chegar à final. É evidente que nós entramos muito bem com essa vontade e fomos felizes também na primeira situação que tínhamos para finalizar. Finalizámos, apanhámos a ganhar 1-0. Estivemos muito bem aí a partir daí a controlar o jogo. Acho que o jogo estava completamente controlado a nível de remates, a nível de oportunidades. Se nós formos a ver, até somos a equipa que temos mais remates do que o Porto. Faltou-nos foi sermos mais... Temos um controle do jogo melhor, principalmente como é que o Porto chega ao gol de empate. É um livre a nosso favor e nós sofremos um contra-ataque. Em transições, o Porto consegue fazer o empate e aí, sem dúvida nenhuma, veio um momento em que a equipa ficou um bocado nervosa, ficou um bocado precipitada e acaba pelo Porto a passar para a frente do marcador. Mas penso que a equipa nunca esteve desligada do jogo, porque mesmo na primeira parte, acabámos a primeira parte com uma oportunidade que podíamos ter feito 2-2. Entramos numa segunda parte em que tivemos mais posse de bola, mais remates, tivemos um caudal ofensivo tremendo. Faltou-nos foi melhorar a nossa eficácia, principalmente a capacidade do nosso jogo ofensivo no último terço, termos mais serenidade e ter um melhor enquadramento com a baliza para estarmos mais perto de chegar ao golo. Tivemos a oportunidade que podíamos fazer o 2-2, tivemos feito o 2-2. Não tenho dúvidas nenhumas que isso iria tranquilizar o Porto e a nós iríamos dar um elan muito grande. Não fomos capazes, mas acho que temos de estar orgulhosos por aquilo que foi o nosso percurso e orgulhosos pelo jogo que nós fizemos aqui, jogar aqui em Casa do Dragão da forma como nós jogámos, esta qualidade que nós demonstramos, a capacidade que nós tivemos de nos adaptarmos e reencontrar soluções e estar sempre do jogo, ir atrás daquilo que eram as incidências do jogo. Penso que merecíamos principalmente poder até, eu acho que podíamos estar mais dentro do jogo até ao fim, porque queria criar uma expectativa maior, mas temos de estar orgulhosos e estarmos felizes e sentirmos que acabou um sonho. Este ano não temos hipótese de chegar à final da taça, mas este ano há coisas que podemos conquistar, há coisas que nós podemos ainda fazer. Portanto, é sermos capazes agora de ultrapassar esta desilusão de não estarmos na final, mas olharmos para aquilo que ainda podemos conquistar até ao longo do campo. Temos mais 5 jogos e temos ainda a fazer história pelo clube. Portanto, é nisso que temos de nos focar.
Há 10 dias, Álvaro veio aqui jogar e vencer, aliás, e apresentou uma frente de ataque móvel, juntou o Caio ao Jota. Hoje volta a apostar no Nelson, que já tinha utilizado na primeira mão da taça. O que é que passou pela sua cabeça quando montou esta frente de ataque? O que é que tinha em mente para o jogo? O que é que o Nelson lhe podia dar que o Caio não lhe daria?
Não, eu só disse que queríamos chegar aqui e queríamos ganhar e estávamos atrás da eliminatória. Achei que era mesmo para dar não só o sinal à equipa, mas também sermos capazes de ter um ponta de lança, principalmente a criar algum desconforto e principalmente atrair os centrais do Porto para provocar espaço. Não só para o Tiago, para o Andel, como também para o Nuno andar na... E eu acho que foi bem conseguido. Nós entramos muito bem na partida, criámos essa também fator surpresa, acredito, ao Porto. Depois também fomos capazes de, em função daquilo que nós quisemos manipular o jogo, fomos capazes de o fazer, porque começámos a jogar com em 5-2-3, depois passámos para 3-3-2, principalmente quando o Porto conseguiu descobrir os caminhos nos corredores central, porque os nossos ponta-lança ali, tanto o Jota como o Nelson, não estavam eficazes na pressão. Passámos para 5-2-2 para proteger o espaço interior. Acho que tivemos uma abordagem fantástica a nível daquilo que foi estratégica para o jogo, para estar sempre dentro do jogo. Pena foi não sermos capazes de ter feito o 2-2, penso que se fizéssemos 2-2 nas oportunidades que nós criámos naquela altura que tivemos por cima do Porto, penso que entraríamos no jogo, criamos alguma instabilidade no Porto, não fomos capazes, mas principalmente mostramos aquilo que nós queríamos, se era a final. Não fomos, paciência, dar os parabéns ao Porto.
Ultrapassar esta desilusão vai ser... uma missão agora para os próximos jogos, ou conhecendo como conhece os seus jogadores, acha que não vai ser um trabalho
tão grande assim voltar a refocá-los naquilo que agora aí vem, que é o campeonato e a ponta final de campeonato?
Não vou negar que hoje estávamos todos frustrados, estávamos tristes. Eu sinto o peso do Balneário, porque tínhamos o sonho e acalentávamos esta esperança de chegar à final. E penso que fizemos e podíamos lá ter chegado, por aquilo que foi a junção dos dois jogos. Sentimos que foi dois jogos completamente equilibrados e que foi decidido pelos pormenores. Ficamos essa sensação, mas eu acho que este grupo, que é uma mentalidade de campeões, sabe perfeitamente que aquilo que ainda temos 5 jogos para conquistar e que podemos fazer história neste clube. Então, pronto, é nisto que nós temos que focar. Lamentar a falta de não fomos capazes de chegar à final da taça, mas focar naquilo que ainda podemos fazer, porque a vida faz mesmo assim, de alegrias, tristezas, frustrações, superações, e perceber que quando nós não conseguimos aquilo que nós queremos, é focar naquilo que nós podemos conseguir conquistar.
Muito obrigado, Álvaro Pacheco.
Álvaro Pacheco, treinador do Vitória Sport Clube de Guimarães, depois da eliminação nas meias-finais da Taça de Portugal. Atenção à Liga dos Campeões, já terminou o prolongamento. Manchester City 1, Real Madrid 1. E a eliminatória, estes quartos de final, vai decidir-se no pontapé a partir da marca de grande penalidade. Portanto, a partir de agora, vai ser... o que vai desempatar esta eliminatória dos quartos de final. Curiosamente, 13 desempates por pontapés de penalti na carreira de Ancelotti como treinador, ganhou 4 e perdeu 9, 13 desempates de penaltis também na carreira de Guardiola como treinador, ganhou 9 e perdeu 4. Estas curiosidades enviadas aqui também pelo Carlos Santos. Quanto a nós, temos aqui pela frente a primeira final da Taça de Portugal entre Rubén Amorim e Sérgio Conceição, projetada já para dia 26 de maio. Prosseguimos com os comentários do Manuel Queiroz. Sou pena de ser interrompido para ouvirmos Sérgio Conceição já na parte final desta nossa transmissão.
Amorim, que já ganhou duas vezes a Taça da Liga a Sérgio Conceição, uma pelo Braga, outra pelo Sporting, não é, Manuel?
Exato.
Mas estavas a analisar o jogo, e vamos ser com certeza interrompidos pelas declarações de Sérgio Conceição, mas estavas a analisar esta vantagem do Porto e a reação que o Porto teve ao golo inaugural do Vitória, muito cedo.
Sim, foi uma boa reação. A equipa teve equilíbrio psicológico para não se deixar abater por aquele golo no primeiro minuto, segundo minuto, na passagem do primeiro e do segundo minuto de jogo, de lançamento de linha lateral. E acabou por fazer uma boa primeira parte, melhor do que quase todas as que tem feito, embora a segunda parte com o Rio Ave já não fosse, com o Famalicão, perdão, já não fosse mal de todo. E outra vez na taça, a equipa a dar um passo em frente. Tinha sido assim com o Estoril, na eliminatória anterior, depois de empate com o Boa Vista, derrota com o Sporting naqueles jogos anteriores, foi ao Estoril ganhar por 4-0. Aqui, depois destes 3 maus resultados, 2 derrotas, 1 empate, e 1 derrota nos últimos 2 jogos em casa, a equipa conseguiu fazer de facto um jogo interessante. E até depois as estatísticas têm este problema no futebol. O Futebol Clube Porto na segunda parte teve 3, 4, 5 boas oportunidades e não aparecem nas estatísticas, no sentido em que não houve remate. Quando o Galeno, por exemplo, que saiu a chorar, que por duas vezes teve boas hipóteses de o conseguir, esteve isolado para o guarda-redes, não conseguiu marcar, não conseguiu sequer rematar, como não conseguiu Namazo depois, como não conseguiram outros jogadores. E portanto foi num conjunto de dias muito difíceis, maus resultados, a história dos jogadores, dos 4 jogadores afastados.
Sérgio Conceição, Manuel Queiroz, não esqueças o que ias dizer. Vamos ouvir o treinador do Porto.
Uma enorme instabilidade emocional, mas a equipa hoje foi buscar foco, foi buscar concentração num momento extremamente difícil, num momento limite.
Sim, eu acho que foi mais do mesmo que tinha acontecido nos últimos jogos. A primeira vez que o adversário vai à baliza, consegue fazer gol. Não podemos tirar o mérito ao adversário, mas também acho que num lançamento de linha lateral temos que abordar o lance de outra forma. Estávamos bem posicionados, na minha opinião, fomos é pouco agressivos na disputa da bola e neste caso nos duelos onde o adversário começa a ganhar o jogo ou empatar a eliminatória, quando nada o fazia para prever, até porque o jogo foi preparado, como todos os outros, de uma forma muito rigorosa. O Álvaro fala muito dos tais espaços a explorar. Eu acho que hoje foi evidente que explorámos bem os espaços, ou o espaço que ele, no fundo, falava em relação àquilo que foi o primeiro jogo, principalmente, o jogo do campeonato não tão bem conseguido. E andámos sempre, no fundo, a jogar numa primeira fase de construção nas costas e por vezes nas costas dos alas e por vezes nas costas até dos médios, para depois acelerar para cima da defesa adversária. Quando estávamos mais metidos no último terço, acho que foi importante, quando a bola chegava aos corredores laterais e mesmo quando atraíamos adversário, uns movimentos entre centrais onde eles tinham alguma dificuldade, e provocámos muito isso hoje, e isso foi preparado, foi trabalhado. Parabéns aos jogadores que interpretaram bem. Podíamos ter feito mais um ou outro gol. Estou-me a lembrar esta oportunidade do Dani também, na mesma situação, acelerando para cima a linha defensiva, explorando o espaço entre centrais, e foi aliás, o gol do PP, perdão, assim é que é, o Romário faz a assistência para o gol do PP, mas também o Dani mais uma oportunidade. Tivemos mais oportunidades, podia ter acabado de outra forma, mas se calhar em termos de resultado e por aquilo que o Vitória fez, seria injusto. Acho que é um resultado totalmente justo para esta eliminatória. Parabéns aos jogadores, e nós é uma vitória que não nos dá nada. Nós aqui, como sabem e como eu digo sempre, não festejamos vitórias, festejamos títulos. Estamos contentes que é olhar agora para a Casa Pia, acabar da melhor forma o campeonato, para depois disputar essa final da taça, queremos muito.
Sente que de alguma forma foi importante os jogadores terem a noção animicamente de que aquele golo sofrido no início não colocava o Porto a perder, antes sim colocava apenas a eliminatória empatada? Sente que isso pode ter feito alguma diferença?
Na nossa vida nós temos de estar habituados a ter algumas situações negativas que não são expectáveis. No fundo, temos que perceber que dentro daquilo que é a nossa forma de trabalhar, o nosso rigor, a preparação e as tarefas de cada jogador dentro de uma estratégia coletiva, não pode abanar, se assim se pode dizer, e perdoem-me o termo, por uma infelicidade no jogo ou por um lance. Não pode. Eu acho que os jogadores foram muito maduros nesse sentido. Continuámos em cima daquilo que era a nossa estratégia, a tentar de uma forma muito, muito viva no jogo, acompanhando um bocadinho também o ambiente que havia nas bancadas. Hoje pareceu-me que foi um jogo nesse sentido muito, muito, muito bom também da parte dos nossos adeptos e mesmo dos rivais, que estiveram sempre presentes. E quando é assim, estamos contentes, porque eles estavam a viver o jogo. Nós também puxámos um bocadinho aquilo que era essa alegria dos próprios adeptos para passarmos esta eliminatória. Agora, como eu digo, ganhámos um jogo apenas, os bitar numa final, a disputa de um título. Nós fechamos títulos, não fechamos vitórias.
Sérgio Conceição diz que é pai de todos os jogadores. Há uns tempos dizia isto,
não tão bem disposto. Eu quero ser, não se sentem a filhos, se calhar alguns, não
mas
sei.
Mas hoje teve de ser um bocadinho pai do Galeno, sobretudo na parte final. Ele saiu um bocadinho esmorecido com aquelas duas perdidas quase
consecutivas. Foi, mas isso é bom, está a sentir o jogo. Sentia que podia ter feito um pouco mais. Estamos aqui juntos nesta luta, estamos juntos no mesmo barco, sentimos muito aquilo que são momentos de alguma infelicidade que acontece no jogo. Quando perdemos, perdemos todos. Foi o Galeno, não foi o Galeno a perder a oportunidade ou as duas oportunidades que teve, foi todo o grupo que perdeu essas duas oportunidades. E é assim, com este espírito, que nós temos que continuar para chegar ao fim da época e atenuar aquilo que foi um campeonato não tão bem conseguido, e com a conquista de um título, que é a Taça de Portugal.
No início da sua carreira como treinador, Sérgio, nem sempre foi muito feliz em finais de Taça de Portugal. Ultimamente já fez as pazes com o Jamor. Nesta altura é quase o senhor Taça de Portugal. É um nome que lhe pode assentar?
Em seis anos, cinco finais, três taças de Portugal. Penso que neste momento devo ainda uma ao Futebol Clube Porto, porque a perdi e queria ganhar as quatro que tive presente, eu e o grupo de trabalho.
E foi com o Sporting?
Mas é o que...
Algumas contas a acertar?
Não depende do adversário, depende de nós, daquilo que é o nosso trabalho, daquilo que é o acreditar, essa missão que metemos e essa paixão que metemos todos os dias aqui. Depois, independentemente do adversário, obviamente vamos estudar o adversário, e o Sporting é o finalista, com o mérito também que teve em chegar à final, porque teve jogos difíceis também para chegar ao Jamor. E depois aí, nesse momento, analisemos o Sporting, então vamos ter um jogo Casa Pia, depois sim, contra o Sporting, vamos ter a oportunidade neste futuro mais próximo também analisá-lo.
Muito obrigado, Sérgio. Obrigado. Conceição, treinador do Futebol Clube do
Sérgio
Porto.
Conceição aqui na entrevista rápida da Sport TV, com Rüdiger a marcar para o Real Madrid e a fazer o 4-3 no desempate através dos pontapés de penalti, e o Real Madrid segue assim para as meias finais da Liga dos Campeões, à procura da 15ª, quem sabe, conquista na principal prova de clubes na Europa. Rüdiger a marcar esse penalti ao Manchester City, ao guarda-redes Ederson, que anteriormente tinha marcado também. Bernardo Silva, o internacional português, falhou pelo City. Carlos Gil Abreu, Manuel Queiroz, estamos na reta final. Dois minutos.
Manel, a tua conclusão, o teu verdito final.
Sim, acho que não sei o que é que isto pode significar para o Futebol Clube do Porto. Era um momento decisivo, porque por tudo, não é? Pelas eleições, pela carreira da equipa, pelos maus resultados, finalmente um bom resultado com uma exibição pelo menos razoável, com oportunidades, com capacidade para chegar à área adversária. Pode ser que seja uma inversão de marcha, se quiser, porque a marcha ia no sentido errado. Do lado do Vitória, apreciei a segunda parte, corajosa, para a frente, procurando o golo. Não deu, era natural que não desse. A diferença entre os jogadores, apesar de tudo, é muito grande. A surpresa foi a vitória no jogo do campeonato aqui por 2-1, mas é uma equipa com que se deve contar até ao fim e está a lutar pelo terceiro lugar.
E com o comentário do Manuel Queiroz, nós encerramos esta emissão de Desporto, lembrando que o Porto está então apurado para a final, que vai ter lugar no próximo dia 26 de maio. Teremos um Porto Sporting também, obviamente, para acompanhar na Rádio Alfa. Esse é o jogo da final da Taça de Portugal. Amanhã teremos mais futebol para si. Vamos ter o jogo da segunda mão dos quartos de final da Liga Europa, embate entre o Marselha e o Benfica, começa às 21h. Vamos também, claro, acompanhar em simultâneo com a Antena 1. O relato vai ser do Paulo Sérgio. Já agora lembro-lhe, recordo que, mesmo se o David Carvalho já o disse, recordo que o Real Madrid vai defrontar a equipa do Bayern de Munique nas meias finais da Liga dos Campeões. A Real Madrid venceu nos penaltis, falhou um penalti e o Manchester City falhou dois. Bernardo Silva e Kovacic falharam para a equipa do Real, do Manchester City, aliás, e Modric falhou para a equipa do Real Madrid. Marcaram depois Bellingham, Lucas, também Rüdiger e Fernandes para o Manchester City. Marcaram Alvarez, Foden e Ederson, que tinha marcado também um penalti. É tudo. Desejo-lhe a continuação de uma ótima noite na companhia da Rádio Alfa. Fica com muita música já a seguir. Não esqueça que vai ter a redifusão do programa de segunda-feira da Tribuna Desportiva, com o Átila Fontinha do Créteil e o Tiago Castro da equipa do Lusitanos de Samor. Falaremos também com Luís Cristóvão sobre o seu livro. E teremos também um jogador do Marselha na nossa companhia. Foi, claro, o programa da passada segunda-feira e que vai poder então ouvir daqui a pouco, depois da meia-noite, redifusão da Tribuna Desportiva. Eu regresso amanhã de manhã às 6h30 para a primeira edição de Desporto, sendo que daqui a pouco, depois do meio da meia-noite, vou também falar um bocadinho, mas essa é a redifusão. Fique bem na companhia da Rádio Alfa, está tudo dito. Lembramos então o Porto na final da Taça de Portugal com o Sporting, meia-final da Liga dos Campeões entre Bayern de Munique e Real Madrid. É tudo, boa noite, até amanhã.
Para assinalar os 50 anos do 25 de Abril, a Rádio Alfa propõe-lhe Histórias de Abril. Testemunhos na primeira pessoa de quem viveu a Revolução. Ouça uma história todos os dias no Alfa 1013. Histórias de Abril. Só na rádio que nos liga. Rádio
Alfa. Thank you. Ela quer um castelo, eu só quero um quarto. Eu quero dar um mergulho, ela quer um barco. Ela quer casar, para mim estou casado. Só quando é treino é que eu uso um fato. Ela dá-me a dica que a vida é curta, mas há uma coisa que ainda preocupa. É que fala de amor e eu fico mudo, porque eu só digo quando ela pergunta. Quer estar na boa e eu estou sempre a mil. Tenho a mania, ela corta-me o pio. Quer ver Netflix, eu só quero chill. Eu quero sempre chill, mas ser mais um filho. Diz que está comigo para ter três filhos. Ter uma vida leve e não ter estresse. Na segunda parte nós estamos a falhar, porque a primeira nós já conseguimos. Ela está linda e eu não digo nada. Com medo que estou a ser otário. Mas não é fácil, como faço isto num beat. Assim ela sabe, ela já me viu. Onde não me via, vi que era para sempre. Ela não fugiu, Bonnie and Clyde shit. Sim, crime shit, some real shit. Mas às vezes não é fácil.
Te quero incomodar, que a pessoa está noutro lugar. Tentei ficar a tentar, só para te ver acordar.
Eu quero te ver.
Ela quer ficar perto, mas eu quero sentir falta. Ela diz, então basa, irritado, pois passa. Quer conversa? Eu não, deixa andar, ela nada. Eu bem lhe digo que ela é complicada. É que eu estou com o pé e ela quer com nada. Eu só vou dormir quando ela acorda. E quando ela fala eu não estou. Sabe que a minha cabeça não para. E repara na importância que eu lhe dou. Eu sei que a nossa história é de verdade, mas há dias já não conta nada. No mesmo sofá ela vai para Vênus e eu vou para Marte. Pode não ser o que queres ouvir, mas é sincero. E dizer-te isto não faz nem poeta. Tenta ser o futuro e sem ser profeta. Mas sei que senti isto era uma merda, mas não é fácil.
Não te quero incomodar, que a pessoa está noutro lugar. Eu tentei ficar a tentar, só para te ver acordar.
Eu quero te ver.
Passo em frente sem porquês. A vida fala sem saberes. É para quem pode, não para quem quer. Mas não sou bom nestes contextos. Deixas-me sempre sem jeito, porque o teu único defeito é ao teu lado nada é perfeito. E diz-me como te convencer. Não finges que nem queres saber. Já não há outra forma para te dizer que querer-te nunca é demais. Diz-me como te convencer. Não finges que nem queres saber. Já não há outra forma para te dizer que querer-te nunca é demais. Querer-te nunca é demais. É ter o coração no lado certo. Querer-te nunca é demais. Querer-te nunca é demais. É ter o coração no lado certo. Eu só vim saber se te volto a ver. A distância serve para perceber quem é que te quer ou não quer saber. E se tem de ser, fazemos acontecer. Diz-me como te convencer. Finges que nem queres saber. Já não há outra forma para te dizer que querer-te nunca é demais. Querer-te nunca é demais. Ter o coração no lado certo. Querer-te nunca é demais. Querer-te nunca é demais. É ter o coração no lado certo. Eu só vim saber se te volto a ver. A distância serve para perceber.
finjo que não me afetas, nem mesmo quando acertas com essas tuas conversas que sabes que me despertam. Vou-me fingindo indiferente, sabendo que tu és diferente, mas vamos sentindo que o tempo é curto para a gente mostrar o que sente. E se for mesmo para acontecer, que seja mesmo sem ninguém saber, deixamos o nosso corpo ceder. E amanhã finjo não te conhecer. Eu digo, miúda, tu tens que esconder, ou então vai tentando disfarçar, que é para não esperar pelo anoitecer, para me agarrares e levar sem ninguém saber. Vamos matando toda a vontade, a pulsação a série não para. O corpo quer e a mente é fraca, e fazemos para que o tempo se gaste para a gente mostrar o que sente. E se for mesmo para acontecer, que seja mesmo sem ninguém saber, deixamos o nosso corpo ceder. E amanhã finjo não te conhecer. Eu digo, miúda, tu tens que esconder, ou então vai tentando disfarçar, que é para não esperar pelo anoitecer, para me agarrares e levar sem ninguém saber.